Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Estamos testando aqui. Eu acho que você tem que vir um pouquinho mais pra cá, pra gente tentar ajustar esse papo que nós vamos fazer hoje, assim meio que de surpresa, não é não? E aí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Enquanto isso, gente, sejam muito bem-vindos, né? Eu vou dando uma entrada aqui no outro telefone, né? Vocês bem não estão entendendo, né, o que está acontecendo. Estamos em 2020, né? E aí, o objetivo agora é a gente entrar nessa live conversando com vocês aí sobre agora um cafezinho, né? E falando sobre histórias de casais. E hoje eu resolvi trazer o meu digníssimo, né, aqui para estar conversando com vocês também. Só que antes de eu entrar nisso, eu vou agradecer aí a Elane, Juliana Moraes, é isso? Isa, Márcia, tem outras pessoas entrando aí ao longo do tempo, eu vou também falando aqui, gente. O objetivo agora dessa live surpresa, se der super certo, né, a gente vai manter, né, aqui para estar conversando sobre casais e situações de casais. E lembram do Histórias de Casais, que era para ser uma live, né? Acaba que corre-corre, aí a rotina do dia a dia. Não realizamos e nem colocamos para frente. E agora em 2020 com esse projeto aí. Só que agora eu resolvi trazer o meu marido aqui, né? Junto pra gente estar conversando sobre opiniões, situações de casais que passam por conflitos amorosos, situações difíceis. E nessa situação a gente vai conversando aí nesse bate-papo, não é não? Então, hoje eu tenho uma história, tá? De um casal não, de uma moça. E ela pediu a opinião dela. Então, histórias de casais vai funcionar dessa forma. Você vai me mandar a sua história, a sua opinião, a sua informação, aliás. E a gente vai conversar. Qual a percepção dele enquanto marido e eu vou colocar a minha percepção enquanto marida da situação. O objetivo não é para te dar uma resolução da tua vida, o que você tem que fazer ou algo do gênero, muito pelo contrário, é só para dar uma luz aí para tentar te ajudar. Se apresente.
Boa noite a todos. Eu sou o Marcelo, eu sou o marido da marida.
Isso,
né?
Aí.
Então a gente tá aqui, a Silvia me falou sobre esse projeto, enfim, e achava interessante a minha participação por conta de uma brincadeira que nós fizemos aí ontem.
Foi.
E parece que deu muito certo, o pessoal gostou bastante, então vamos ver se a gente consegue contribuir sem brigar muito aí com o pessoal.
Vocês acham aí? Mandem um coraçãozinho de vocês aí para dar uma olhada nessa timeline, para ver se vocês estão gostando, né? E aí a gente vai trocando e conversando aqui um com o outro. E assim, a história é o seguinte, marido, essa pessoa é uma mulher, tá? E aí nós estamos tomando mesmo nosso cafezinho, viu? Vai com o penhague. E aí, essa mulher tem 35 anos de idade. Ela colocou assim: tenho dois filhos, estou recém-separada. Estou com muito medo de me relacionar. Embora eu queira muito ficar sozinha, mas eu quero uma família. Mas eu não acredito mais no amor. Eu queria a opinião do casal, o que eu devo fazer? E aí eu selecionei alguns pontos aqui do que eu acho importante para sinalizar para ela, né? E aí, esse é o dilema. Ela separou, tem 35 anos de idade, tem dois filhos. Ela quer muito se relacionar, embora ela não queira ficar sozinha.
Isso, não queira ficar sozinha.
Ela não queira ficar sozinha. E ela quer se relacionar. Só que ela tem medo. O que fazer, marido?
Eu começo ou começo?
Comece ou não? Eu selecionei os meus pontos aqui. Tu não pode olhar minha cola, olha, tá vendo só, gente? Marido já tá olhando minha cola, isso não vale, não. Qual é a sua opinião, marido?
De olho,
diga lá, marido. Vá lá.
Olha, o medo acho que é normal, né? Não só dela como mulher, como do homem também. Porque você passa por algumas fases do casamento que você realmente fica desacreditado, né? Você desacredita em algumas de algumas coisas. Perfeito. Mas ela é muito nova, né? Pra ficar sozinha.
Você acha?
Eu acho.
Por quê?
Porque ela é muito nova?
É, porque você acha que ela é muito nova pra ficar sozinha. Você acha que tem muito chão aí?
Ah, tem. Ela tem a vida inteira aí pra experimentar um monte de coisa aí em relação ao relacionamento.
É?
Eu acho. Acho que o pessoal da terceira idade tá acelerando já, pô. Você imagina uma pessoa de 30, 30 e poucos anos.
Da terceira idade? Como assim? Fale mais sobre isso aí, marido.
Ah, terceira idade. Você não vê os tiozinhos aí, as tiazinhas de 60 anos encontrando ex-namorado nas redes sociais. Eu tenho até, inclusive, uma paciente que casou agora recentemente com 60 e poucos anos. Viúva, ele viúvo. Eu acho legal, acho bacana.
Eu achei interessante, assim, nessa história a gente separar algumas coisas, né, para ter um entendimento, uma clareza aí. E ela falou separação, né, que ela se separou, então já vem barulho aí dessa separação, porque toda separação, mesmo que tenha sido, vamos colocar aqui em aspas, né, amigável, tem suas marcas, tem suas dores, o casal viveu um relacionamento, então precisa resolver primeiro esse barulho lá. Pra depois ela se meter em outra situação, concorda comigo?
Eu concordo, eu acho que a pessoa, quando ela... Eu não sei quanto tempo essa moça ficou casada, ou, enfim, se fosse um moço também.
Sim.
Eu acho que a pessoa deve tentar não substituir esse relacionamento por outro. Ela deve passar um tempo sozinha com ela mesma. Separação é uma coisa que vem muito complicada, então... Até colocar a casa em ordem, eu acho legal a pessoa passar por um período... sozinha, não que não vá sair com alguma pessoa, enfim, mas relacionamentos mais sérios, assim, eu acho legal dar um tempo, assim, na vida, assim, não, dar um tempinho, assim.
Você acha que o ser humano, querendo ou não, ele tá nessa busca desenfreada pra felicidade, aí ele fica metendo o pé pelas mãos?
É o que a gente tava vendo ontem, né, naquele programa, né, no Roda Viva. Felicidade é uma coisa muito, eu acho que é muito particular, muito individual, uhum, de cada ser humano. Mas eu acredito, e você sabe disso, Preta, que a felicidade está muito relacionada com o que a pessoa quer na vida.
Perfeitamente.
Se ela se conhecer, ela, enfim, saber as coisas que são importantes na vida dela, ela consegue ter mais momentos de felicidade, que é o que não acontece hoje.
E geralmente isso não acontece, é legal você ter colocado isso, geralmente não acontece porque a pessoa ela coloca toda a responsabilidade da felicidade no outro. E coloca assim, vamos supor, você tem a obrigação de me fazer feliz. E não é assim. Você só vai conseguir realmente ser feliz com qualquer pessoa quando você realmente olhar os seus barulhos aí e saber o que você quer mesmo de verdade, né? E um dos pontos que eu coloco assim, primeiro, quando eu li, né, é com relação à separação, né? Então, resolva primeiro esse barulhinho que tá aí na cabeça, esse barulhinho que não tá legal ainda do antigo relacionamento, né? Pra depois você pensar num outro relacionamento, realmente cair de cara. Isso não impede, como você colocou ainda há pouco, né, de curtir, sair, viajar, passear, se conhecer. E aí eu dou uma grande dica pra quem já leu o livro Comer, Rezar e Amar, né? Ou viu o filme, né, pra mulherada. Eu acho que é uma grande valia aí.
Como dizia Liz Regina, ela podia também tomar um sorvete de vez em quando, né?
Justamente, então, justamente. E aí, outro ponto que eu pensei aqui, quando eu peguei esse... Olha, gente, você pode... Olha, João Marcelo! Ei, João Marcelo! E aí, vão mandando perguntas de vocês aí, né? De repente, a gente vai trocando aqui informação, conversando também sobre a opinião desse caso que a gente está conversando. Nós não estamos direcionando e dizendo o que ela tem que fazer na vida dela. A gente só está dando a opinião, eu enquanto profissional de psicologia, e eu sempre brinco que o marido é terapeuta da vida, né? É. E aí acaba que esse terapeuta da vida aí tem muita experiência também.
Só não tenho experiência com a câmera, não consigo ficar muito focado. Consigo dar aula para 2.000 pessoas, mas para a câmera eu tenho
gente,
essa dificuldade.
Gente, vocês estão escutando bem a gente aí, dessa devolutiva... que eu não sei se vocês estão escutando, se tá legal, se tá bacana, só pra eu ter... Eu tô, de vez em quando, olhando pra cá, porque eu tô na cola aqui, né? E aí eu vou olhando quem tá respondendo ou não, pra eu poder ter essa devolutiva, esse eco de vocês aí. Então, voltando, outro ponto que eu achei interessante do que ela colocou, voltando, pra quem entrou na nossa live agora, né? Não sabe o que tá rolando, agora é o nosso cafezinho, né? do casal. Vai ser um bate-papo toda quinta-feira. Se der certo, se vocês gostarem, né, que surgiu isso como uma brincadeira ontem, a gente vai trazer histórias de relacionamentos amorosos, e aí eu vou falando a minha opinião enquanto profissional, e o Marcelo, maridão aqui do meu lado, vai falando a opinião dele com a experiência da vida para tentar ajudar você aí, marido ou marida do outro lado, para conseguir se encontrar. Então, legal, né? Vocês estão escutando bem legal, bacana. Então, outro ponto foi o medo que me chamou a atenção.
Medo do quê?
Dela ter colocado.
Mas medo do quê?
Né? Medo de se relacionar.
Ah, é normal também.
Ela quer, mas ela tá com medo.
É normal. É normal porque quando a pessoa se machuca, normalmente a separação, que nem você falou, amigável ou não amigável, né? Que não acredito nisso, pra mim sempre causa algum tipo de problema, né? Por mais sutil, por mais tranquilo que seja. Você tem medo de se machucar de novo, né? Num novo relacionamento, de ter uma frustração. Mas isso faz parte da vida. O medo é bom pro ser humano. Eu acho que o medo é bom pra gente. É bom. É bom você ter medo.
É, me chamou a atenção ontem, até que a gente tava vendo ontem no Roda Viva, né? Viver dói.
Viver é um risco.
É um risco. Então você vai ter dor. Só que hoje parece que tá todo mundo entorpecido, né? É só todo mundo na felicidade, vai nas redes sociais, tá tudo good vibe,
né?
É bonito, né?
É bonito, é bonito.
Ninguém sabe o boleto, mas tá bonito, né?
Já chegou hoje, vai.
Tá. Mas tá bonito o negócio, né? Tá. E aí, querendo ou não, ninguém conta os tombos.
Não, só as pingas.
Só. E as pessoas precisam ter esse crivo, entendeu? Quando eu digo esse crivo, é o bom senso relacionado do que é mesmo real pra você, o que faz sentido. Então, o medo é algo, como você colocou...
É normal, é o medo de acontecer uma nova frustração, né? Um novo relacionamento que não vai dar certo, você vai, sei lá, você vai ficar chateado com outra pessoa. Perfeito. Normal, isso é normal, isso acontece e a pessoa tem que superar.
Sabe outra coisa que me chamou a atenção no que ela colocou? Relacionamento. Essa necessidade de querer uma família.
Ah, conheço muita gente assim.
Conhece? Como assim?
Parece que não consegue ficar sozinho, parece que não consegue se deslocar de uma família para outra. Ela tem que sempre estar com alguém, ela emenda relacionamento com relacionamento. Acho que em busca do vazio. Mas o vazio é bom ficar sozinho. É legal. Legal você ir no cinema sozinho, legal você, sei lá, ir num bar sozinho.
Mas você sabia que isso é muito comum dentro do meu consultório, das pessoas encontrarem essa dificuldade?
Ah, mas é por simples, como eu falo, simples crença da pessoa.
Perfeito.
A gente, bom, aqui em Belém é uma cidade mais provinciana, uma cidade mais que fechada, que as pessoas conhecem muito. Mas nas grandes cidades, se fosse assim, as pessoas não sairiam nunca.
Mas uma vez você estava comentando
São
comigo
Paulo,
que,
Rio.
Querendo ou não, em Bauru você escutou também.
Mas Bauru
frase
é uma cidade pequena.
Que é difícil de sair sozinho.
Bauru é uma cidade do interior de São Paulo, embora seja uma cidade grande do interior de São Paulo, mas é uma cidade pequena também. Mesmo, nos mesmos
você já escutou
que
em São Paulo?
Não.
Alguém, alguma mulher ou dificuldade de...
É uma outra cultura. É uma outra cultura que a pessoa precisaria experimentar. Você experimentou já?
Já.
Você já sabe.
Já.
Não funciona, né?
Com certeza. Tá. Só que aí acaba que quebrar essas crenças, né? De romper e ganhar esse mundo, eu vou dizer assim, nesse sentido, é meio complicado, né? E aí você precisa dar um passinho de cada vez. Quando eu digo um passinho de cada vez, não é se atropelar. Não é 8 nem 80, é o bom senso.
Não, faz pequenas coisas. Que não deu
tipo?
Exemplo do cinema. Pega uma tarde, um sábado, vai sozinho no cinema, vai tomar um sorvete.
Sabe uma coisa que eu digo para as pessoas fazerem?
Vai tomar um café. Eu adoro café.
Eu acho que reunir com você mesmo.
Também.
Sabe, você tira um minuto do dia e você vai bater um papo com você, conversa com você mesmo um minuto por dia. Será que um minuto é muito estar na sua companhia, é insuportável?
Eu sou insuportável.
Você é insuportável? Por que você é insuportável?
Ah, às vezes é difícil, né?
Aonde?
Às vezes eu mesmo sou difícil pra mim mesma.
Aonde você é insuportável?
Ah, tem umas coisas meio chatas, né? Todo mundo tem.
Todo mundo tem. É. Só que quem é que quer mostrar o lado treva?
Como assim?
Ninguém. Eu sempre digo que todo mundo tem um lado luz, um lado treva, né? Então o nosso lado ruim, eu vou dizer assim, sentindo bem aspas aqui, ninguém quer mostrar, quer?
Não.
E aí é complicado quando a pessoa só quer ir em good vibes, né?
É por isso que o relacionamento antigo não é que ele era ruim, muitas vezes. Aconteceram alguns problemas e a pessoa separa.
Uhum.
Namoro, até amizade, trabalho. Relacionamento está em tudo.
Com certeza.
E aí o novo relacionamento, o novo emprego, né, a nova pessoa, ela mostrou aquele lado bom.
Sabe o que me chamou outra atenção na fala dela? É com relação a essa vontade de ter uma família. Ela quer que a gente tenha um cara que é super barulhento, que pensa num sujeito, olha pra você, se você estiver me vendo aí, pare de fazer barulho todo dia, ó, buscando a moto.
Não, mas isso daí deve ser algum maluco. Tem um carro que é...
Olha, gostei, podem mandar coraçãozinhos aí do outro lado. Vou dar
espaço aí, um carro aí, bacana.
Gente do céu, então, voltando, né, pra nossa história.
Deve ser seu amigo, que passa toda vez aqui na frente.
Né, tá vendo? Vou ter que puxar a orelha dessa figura. Então, voltando lá para nossa história, né, me chamou a atenção essa questão dela querer uma família. E aí, talvez ela se arrebentar para ter essa família.
Bom, aí eu não posso dizer aí que você tem que...
Não, isso é uma projeção que eu tô fazendo.
É.
Né, de se arrebentar. E aí acaba que você não vai avaliar quem é esse cara, com quem você tá se relacionando. Aproveita a primeira pessoa que estiver na sua frente. Você não sabe nem o que você quer.
Não, eu falo que você tem que falar sobre isso. Porque...
Olha, a Monique colocou assim: a conversa é a base de tudo. É verdade, Monique. Só que acaba que parece que hoje os casais são meio roubados, né, por um monte de coisa.
É, hoje o trabalho absorve bastante nosso tempo.
Você acha que só o trabalho absorve o casal?
É, o trabalho. O trabalho acho que é o principal hoje.
Eu acho que tem outro fator que absorve também o casal. São muitos estímulos, como as redes sociais também.
É porque como eu não sou
pequenas
ligado,
refeições
redes,
que você pode fazer com o marido, com a marida, tal, pra trocar uma conversa. Tem gente que fica no verdadeiro velório, não fala.
Por isso a dica do café, né?
É.
A gente café toma todo dia e com fim de semana, inclusive com nossos filhos, né?
Justamente. Esse é um movimento de aproximar, né?
É. Vai muito, eu acho que vai muito da criação da pessoa. Eu tive uma criação muito assim, então o almoço, as refeições de maneira geral, a gente sempre fazia junto. E era nesse momento que a gente conversava sobre as coisas. Isso se perdeu um pouquinho hoje, né?
Olha só, vocês podem ir escrevendo aí, tá, gente? Eu vou lendo aqui. Aqui você colocou assim: a comunicação é tudo. Se ela tiver interferência, prejudica muito a relação. É verdade. Aí, aproveitando esse gatilho do que aqui você colocou, da interferência que pode ter externo, vamos dizer nesse sentido, é relacionado à amizade, ou se você não sabe que você quer mesmo de verdade ser influenciado, né?
Sempre. Aí volta sempre no mesmo ponto. O que a pessoa quer para a vida dela?
Perfeitamente.
Aí se a pessoa fala assim: olha, para mim é importante meus pais, é importante meu trabalho, o que ela colocar de prioridade, de importância na vida dela, ela dificilmente vai ser influenciada por outro tipo de estímulo, assim, maior, assim.
Você acha?
Eu acho.
Mas se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão assistindo a gente agora, nesse momento, para saber o que quer, o que seria?
Putz, cara.
É, bem.
É porque é muito individual, né? Assim, cada pessoa tem... É que nem quando... Eu lembro quando eu estudava, tanto antes da faculdade como na faculdade, cada um tinha um método de estudo, né? Então, tinha meninas da minha turma, da faculdade, que elas escreviam e faziam resumos. E outros ficavam falando sozinho, como eu, assim, decorando as coisas e falando sozinho, fazendo pergunta pra mim mesmo. Então, é uma metodologia. Tem uns que podem, sei lá, fazer uma lista de coisas que gostam e se aprofundar naquilo. Que nem eu gostaria muito de aprender a tocar violão.
É? E por que não aprendeu, Marinho?
Porque ainda não.
Olha, gente, quando ele dá essa respirada, pensa no nosso jeito que vai dar loucura. Okay? Dá uma respirada, gente. Vocês devem ter, né, marido? Marido, olha, todo mundo tá dando coraçãozinho lá do outro lado. Quando o marido faz alguma coisa que você fica enlouquecida, você já sabe que vai vir uma...
É que pra quem joga, que nem eu gosto de jogar poker, quem gosta de jogar poker sabe que é um tique. Quando você tá mentindo, ou quando você tá...
Tá vendo? Então, por isso que
quando eu dou a respirada, ela sabe, quando eu dou aquela respirada, eu falo, lá vem história, né?
É. Por isso que ontem, quando eu coloquei nas perguntas, que todo mundo gostou, né? Deu uma devolutiva muito bacana.
Falta,
né?
Do que fazer.
Mas olha aí a falta do que fazer que deu.
Não, mas é legal. O banzo, eu brinco de banzo, né? Banzo é aquilo que os escravos tinham, né? Que era a saudade de casa. A gente fala de banzo quando você fica, né? Crocodiliando, né? Ficar lá de barriga pra cima o dia inteiro sem fazer nada. E eu sou ainda taurino, né? Preguiçoso, então adoro não fazer nada. Tá, gosto de não fazer nada.
Beijo, Amandinha. Obrigada, meu amor.
Então, eu acho que a pessoa precisa colocar, assim, saber as coisas que ela gosta de fazer, o que ela gostaria de fazer.
Agora, deixa eu te fazer outra pergunta. Ela colocou esquisito de não acreditar mais. Ela quer muito um relacionamento, mas ela não acredita mais. Essa conta não vai fechar, né?
É porque ela, é normal, porque muito, talvez, não sei, não passou tantos dados assim.
Não,
talvez seja recente, né, essa separação, e realmente a pessoa não, né? Eu passei por isso.
Foi?
Passei. Quer dizer, eu já não acreditava, depois passei por isso, então juntou duas coisas. Mas eu sou chato, mas é diferente. Mas é normal, acho que é normal da pessoa depois que sai de um relacionamento.
Fica mais... meio sequelado.
Fica. Todo mundo fica.
Sabe o que eu achei bacana ontem, que tava no Roda Viva, né? Quando o Cortella, o Pondé e o Karnal falou lá, com relação das dores. Né? A dor ela te ensina.
Sim, lógico.
É a experiência. Você não vai vivenciar numa timeline aí da sua vida, eu vou colocar nesse sentido, né? Da sua história só de flores.
Ninguém, nunca. Não vai acontecer.
Mas parece que a sociedade hoje também tá entorpecida, né?
Não, mas é por causa da ilusão, que nem você falou. Sim, da.
Perfeito, ilusão.
É, a ilusão da propaganda nas redes sociais, principalmente, que é o futuro, quer dizer, é o presente já, né? Não é nem o futuro, já é o presente. Tá ficando quase passado já, porque, né? Os nossos filhos já nasceram nessa era, então te passa uma ideia de que tá tudo legal, tá tudo bacana.
Gente, para quem tá entrando agora, não tá entendendo nada que tá acontecendo aqui, né, no meu Instagram, eu vou explicar para vocês. Ontem a gente tava brincando com umas historinhas lá, aquele quiz, né, que tem negócio de perguntas e respostas. E aí as pessoas, eu coloquei, se você gostou tal, e deu muito certo, as pessoas pediram. E aí a gente resolveu fazer esse piloto aqui, né, com um cafezinho com um casal, trazendo histórias de casais.
Convencido, né? Fazer diferente.
Você foi convencido?
Convencido.
E aí a gente trouxe, vai, claro, conversar com vocês sobre várias histórias, né? Aqui o objetivo não é dar lição de moral em ninguém, é tentar ajudar você, né, marido, marida, aí do outro lado, de uma forma... que possa ser funcional para você, né, para ter uma luz aí no meio da escuridão, que às vezes as pessoas estão usando tanto as redes sociais, mas acaba que elas estão perdidas, né? E eu acho que é Keleleu colocou aqui, quem dera eu ir no cinema sozinha e estar feliz por fazer isso. Minha felicidade sempre dependeu de outra pessoa. Queria conseguir ser feliz comigo mesma, sozinha. Minha amiga, eu vou lhe compartilhar com você, nesse momento, de uma pessoa como euzinha, né? E aqui eu tô me trazendo real, quando eu digo real, realmente minhas dores, meu sofrimento. Eu tive muita dificuldade para bancar e fazer isso. Foi um processo. Quando eu digo um processo, foi processo psicoterápico, foi experiências de relacionamento, foi conversa com o maridão aqui do lado, de me impulsionar para com que eu fizesse alguns movimentos, algumas situações saudáveis. E não é fácil. Porque se a gente parar e pensar, a gente é criado por quem? Pela nossa mãe e nosso pai, né?
Sim.
E o que eles vão fazer num dado momento se nós tivermos, aqui bem aspas, pais que têm domínio? A gente vai se manter na cerquinha. Então sair da cerquinha vai ser muito ansiogênico, é melhor não sair.
Não, mas isso também é histórico, né? A sociedade brasileira, né, ela, latina, ela é patriarcal, né? Ela é aquele ditado popular, né? Prenda minhas cabras, solte meus bodes, né?
Sim.
Então, mas é isso aí. Então, você dá direitos diferentes, né, para filho e para filha, né? Então, eu acho que é normal a dificuldade, principalmente da mulher.
Mas, amiga, tu quer que eu te diga do fundo do coração? Tenta! Mesmo que tu chegue na porta do cinema, tu compra o ingresso, tu só olha lá, vai devagar. Um dia tu consegue, né? E tenta devagar. Faz a reunião contigo mesmo, a um minuto por dia, de repente já não passa.
É como se fosse um exercício físico. Você não vai correr 10 quilômetros num dia. Então você faz um exercício, vai tomar um sorvete. Para numa, sei lá, numa sorveteria qualquer, no shopping, não precisa necessariamente não ser no shopping. E toma um sorvete e vai embora. Outro dia você vai no cinema. Outro dia você senta, toma um café. Aí outro dia você vai no cinema, toma um café e almoça, janta, sei lá. Aí quando você tá vendo, você já tá
fazendo
um monte de coisa. Inclusive viajando sozinho, acho muito legal viajar sozinho.
Gente, é muito maravilhoso. Mas é difícil. Quero dizer que não vai ser fácil, mas não desista. Se impulsione nesse sentido e tente mesmo, né? Eu acho que hoje o grande problema, às vezes, dos casais é que eles querem que o outro adivinhe as coisas. Concorda?
Concordo. mestre dos magos.
Tu é o mestre dos magos?
É o cérebro, é Deus que me
livre. É. E aí, quando você não declara, quando eu digo declara, é dizer o que você quer, né? Não é complicado no relacionamento?
É, né?
É, marido?
É.
É? É. Será que vai rolar um cafezinho em uma DR agora?
É, eu sou o Xavier do X-Men, eu leio a mente da pessoa.
Ai, meu Deus, mas isso é um exemplo para vocês verem que não é porque a Silvia fala de relacionamento amoroso que ela não faz cagada, né? Então, eu sou ser humano, não sou mestre dos magos também, né? Nem Deus, nem deusa. E aí faço as minhas cagadas também. O importante é você se humanizar e se encontrar também nas cagadas, não é?
Ah, relacionamento é troca, né? Qualquer relacionamento, no trabalho, né? Qualquer relacionamento com seus filhos, com seus amigos, é uma troca.
Se você pudesse dar uma dica, né, para essa nossa, vamos dizer aí, nossa telespectadora, eu acho que é assim que falam, né, no Instagram, não sei se é assim que falam, né, ela, se a gente pudesse dar você... dar uma opinião a ela, uma dica do marido, qual dica se daria? Relembrando que a história é, ela tem 35 anos de idade, está recém-separada, tem 2 filhos, que é muito uma família, mas tem medo de se relacionar.
Na verdade, não seria uma dica, seria um tripé, vai, 3 dicas básicas. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, se reestruturar depois dessa separação. Onde ela vai morar, se tem algum problema jurídico de separação, se reestrutura, né? Veja em que condição os filhos estão, né? Porque sempre os filhos... Ontem tive um tema muito legal, né? Divórcio sino, né? Que é o assassino, divórcio assassino, que eles vão sofrer um pouco, lógico, né? Não tem jeito, normal. Se os adultos sofrem, as crianças vão sofrer também. Então essa reestruturação seria o primeiro passo. Né? O segundo passo é não se isolar, né? Então, depois que você reestruturou, sei lá, entre numa academia, num curso de inglês, faça alguma coisa que tenha grupos, que tenha pessoas que normalmente te tiram de casa para fazer atividades, né? E a terceira, depois que você passar essas 2 principais fases, é deixar acontecer, deixa aberto o caminho, a porta. De repente entra alguma pessoa bacana, interessante, né?
A minha grande dica, eu daria uma, sabe? Eu acho que o processo psicoterápico, isso vai te ajudar a entender alguns barulhos, porque de repente aconteceu, vamos supor aqui, uma projeção que eu vou fazer, que aconteceu uma cagada nesse relacionamento por causa de situações de barulho que tu traz da tua família lá atrás. Então tu vais arranjar vários outros relacionamentos, a mesma merda, com todo o respeito, vocês me merecem, vai se repetir. Então, de você procurar entender esses barulhos aí, padrões de comportamento, modelagem de comportamento que pode estar, né, se repetindo, forma de amar, como é a sua forma de amar, o que, que você observa nessa referência familiar, para tentar te dar alguns gatilhos, mas sempre é bom a importância de um profissional para te ajudar também. Né? Acho muito válido o que você colocou com relação do meio social, né, porque a atividade física ela é muito importante, né? Os grupos são muito importantes para você se relacionar, né? Porque eu brinco às vezes que quando você separa parece que você vai para um outro universo, né? Existe
mas
um
universo,
né?
Dos solteiros,
né? Da pegação,
papa,
né? E o universo dos casados, né? Já escutei várias vezes dentro do consultório, tipo, não sei mais agora como me relacionar, como é a vida na balada, não sei mais, sentir o
ET.
É bom?
É bom e é ruim, né? Aqui no casamento é bom e é ruim, ué. Tudo na vida não tem jeito, né?
Separa ou casa?
O quê?
Vamos supor ela. Investe pra casar ou se mantém sozinha e separa?
Não, ela tem que investir primeiro pra se relacionar. E o casamento pode ser que seja uma consequência.
Dele.
É, de repente.
Aí aquele ditado que diz, quem tá fora, quem entrar. Poxa, a você tá colocando assim, tá travando muito, tá, gente? Me dê devolutiva aí se tá travando. Poxa, enfim, vamos tentar melhorar aqui nessa bendita dessa internet. Legal que. É, porque ela, enfim, vamos vendo aí. Me dê a devolutiva de vocês aí, se tá travando, se vocês estão escutando a gente de uma maneira bacana, o áudio legal, se a imagem tá bacana, né? Voltando, lembrando aqui, porque sempre entra um ou outro, né? Vai saindo, enfim. O que que é esse movimento aqui dessa live? Surgiu de uma brincadeira ontem que a gente estava fazendo essas perguntas e respostas, né, que tem aí nos stories do Instagram. Colocou, o meu não tá travando, Júnior. Então tá, beleza, Júnior, obrigada. Então, desses stories aí, então muitas pessoas gostaram das brincadeiras que a gente foi fazendo com o casal. E aí dessa conversa surgiu uma ideia da gente fazer o cafezinho do casal, conversando sobre situações de relacionamentos amorosos, temas, né, pra tentar, não é que a gente é dono da verdade, volto a dizer aqui, né, eu sou psicóloga clínica, o Marcelo que é terapeuta da vida.
Nada a ver com isso, gente. Putz.
Não?
Não, então diga. Fui convencido a isso.
Não, mas é um terapeuta da vida, sim. E aí, o que ele faz é completamente diferente. O que você faz? Se apresenta aí pro pessoal.
Poxa, eu sou cirurgião dentista. Oh. Tem nada a ver. Não, tá relacionado, né? Porque a gente lida com o ser humano todo dia. Né? Tá relacionado com o ser humano, né? Com relacionamentos de paciente e profissional e, enfim. E professor de pós-graduação. Então, são duas atividades aí que estão relacionadas, né?
Sim.
A gente coloca com um aluno ou com um paciente no consultório. Sempre tá. Consultório às vezes vira um divã lá, sem querer, né?
É, porque querendo ou não, trabalha com autoestima também, né?
Sim,
então, pessoas
sim,
que sentam ali, estão com dores, né?
Estão
procurando. Isso é uma coisa que eu queria colocar aqui. Não deixem de se cuidar, gente. Porque as pessoas. Vocês já pararam pra pensar que a pessoa só vai pro autocuidado com ela mesma quando separa? Entra na academia, vai começar a fazer uma dieta. Vai começar a cuidar dos dentes, dar aquele shape, né, dar turbinada.
Sim.
Pra se colocar no mercado de novo. Aí depois casa, vira bagulho.
É, nem depila, né?
Ó, não pode, gente. Marida, pelo amor de Deus, você não pode deixar. Você precisa cuidar. Maridão também não pode deixar ficar
também
bagulho, não.
Não.
Se ficar gordo, não se cuidar, tá lá, parece o Garfield. Ei, marido, vá malhar, né, marido?
Sim. Pode ficar sem tomar banho, pode?
Não. Marido precisa estabelecer ali limites.
Ai, era bom, né? Ficar sem tomar banho.
Pode não. Por quê, né? Isso talvez seja um outro tema, né? Eu falando da visão da mulherada relacionada a alguns costumes dos homens e você falando do seu posicionamento, do seu ponto de vista dos homens, né?
É que homem não toma banho.
Não?
Não.
Por quê?
Não sei.
Como assim? Tu não sabe?
Você não vê meus filhos?
Gente, mas está errado.
Se deixar eles com 3 dias sem tomar banho.
Não, mas se a tia Silvia quando coloca pra eles tomarem direitinho?
Não, eles tomam banho.
Ah, tá vendo?
Não, mas é por causa da criação, né? Mas se deixar...
Por que isso é crença do homem? Tem que ser fedido?
Não, tem que ser fedido. É ficar sem tomar banho, é diferente.
Mas qual é a relação?
A preguiça de tomar banho.
Gente, homens, se manifestem do outro lado. Isso é isso.
Ah, você vê que nem... Eu vejo pela minha mãe. Minha mãe, sei lá, desde que eu me lembro de gente, ela sempre chega, pode ser a hora que for, 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, mora numa cidade que faz muito frio, toma banho, passa creme, isso há 300 anos, né?
É.
Eu já fiquei sem tomar
banho. Já?
Já.
Olha, o Júnior colocou, eu tomo banho pelo menos 3 banhos por dia.
Ah!
Tá vendo? O Júnior toma banho 3 vezes por dia, ele colocou,
que
tá vendo?
Beleza, né?
E agora, tá vendo? Existe ainda a salvação, vai ver que a mãe dele deu uma pena nele, pra ele ir lá tomar banho.
Mas é assim mesmo.
Mas tirando a brincadeira, gente, voltando lá, né, pra sempre colocando aqui pra vocês o que, que é essa nossa interação. O objetivo é levar uma, sei lá, uma luz, é um bate-papo, é uma conversa nossa aqui com um cafezinho e a gente vai conversar sobre histórias de casais. Se vocês gostaram, aí eu quero ver coraçãozinho nessa timeline. Eu vou deixar essa live salva 24 horas aí para com que você, de repente, quem perdeu, veja um outro horário, né? E eu quero a devolutiva de vocês, se vocês gostaram mesmo, né? E aí a gente mantém, quem sabe, né?
Imagina, eu sou um semi-analfabeto. A pessoa faz pergunta aqui? Aí.
Faz, não, ela tá fazendo lá, tô vendo aqui, marido.
É.
Entendeu? Porque aí assim dá. Pra eu olhar, entendeu?
Tá. Primeira vez que eu faço, então não sei.
E aí, como é que foi a experiência pra você?
Estranha, né?
Estranha?
É estranha. Não tô acostumado com câmera, nem com... com essas lives, embora a gente faça outras coisas, mas é pra mim é diferente.
Gostei da sua participação aqui, viu?
Muito legal.
Viu, marido?
Legal.
E aí eu acho que a gente pode... Vamos esperar essa devolutiva da galera daí, tá? Eu quero saber se vocês gostaram desse nosso bate-papo. Se vocês gostaram, quem sabe, quinta-feira que vem o Júnior colocou. Gostei sim, façam mais vezes. Beleza, Júnior.
O Júnior é o que toma banho em 3 dias?
É, o que toma banho em 3 dias, tá vendo?
Poxa, Júnior. Você me quebrou, velho, agora aqui, né?
Tá vendo, Júnior? Então, eu vou esperando a devolutiva de vocês aí. Se der certo, toda quinta-feira, às 9 horas, né? A Patrícia colocou que gostou muito. Obrigada, Patrícia. Esse é o objetivo com que a gente converse. Se despeça aí da galerinha.
Beijo. Boa noite.
Olha, ele é assim. Mulherada, marida, vocês chegam em casa e vocês querem conversar com o marido. E aí diz assim: e aí, como é que foi?
Foi bom. Foi um dia legal.
Aí a marida diz assim: mas como assim foi legal? O que você fez?
Trabalhei.
Ah, foi?
Sim. Eu falei o quê? Fiz cirurgia, fiz não sei o quê. Não, né?
Porque mulher sempre quer mais, né? É. Mulher sempre põe uma pergunta a mais, né?
Não, mas a gente conversa.
Olha, a galera colocou assim, eu gostei muito, Maria. Patrícia colocou que gostou muito. A Helena colocou, beijo, Helena. A psicóloga, foi ótimo, façam outras, né? Pode deixar. Você topa esse desafio, fazer toda quinta-feira, 9 horas?
Olha, se eu puder, toda quinta-feira, você sabe que às vezes tem atividades, né, que a gente faz fora. E...
Olha, você tá ao vivo, você não pode me decepcionar.
Não, se eu puder, eu quando pego um compromisso, você pediu isso daí pra mim, se for válido, toda quinta-feira.
Fechou?
Aí, se tiver.
Fechou? Olha, gente, tá fechado. Toda quinta-feira, marido... com a marida, falando de relacionamentos amorosos aí.
Faz uma grevezinha, entendeu? Proletariado, né?
Vamos ajudar esse povo aí a ficar de chuquinho com outro marido.
Mas será que a gente ajuda?
Claro, às vezes a pessoa tá lá do outro lado, ela só quer uma luz, uma ideia. De repente você falou da academia, a pessoa amanhã se matricula na academia.
Não, porque academia, como se fosse um clube, eles tem muitas pessoas, muitos grupos, é legal.
A gente não esclareceu um monte de coisa ontem vendo Roda Viva?
Como você esclareceu? Pra mim?
Não, conversando, vendo lá o que o Cortella falou, o que o Carnal falou, o que o Poné falou. Não teve muita coisa que deu gatilho. Você ficou com a frase aí da separação.
Não, é porque eu gosto deles.
Então, mas você não ficou? Às vezes a gente tá assistindo uma televisão. A gente tá assistindo um vídeo. Né? Um filme. Você não tira uma analogia do filme?
Algumas vezes sim.
E de repente alguém tirou alguma ideia, sim, dessa história que a gente colocou aqui dessa pessoa.
É, que no caso ontem eu gosto deles, concordo com muitas coisas que eles falam, então pra mim foi... Eu gosto deles.
Então gosto. Tá, muita gente tá...
Eles são reais.
Ei, Alexandre, só tu que botou essa cara rindo aí, que é isso? Oh, puxa, tua ele aí do outro lado, viu? E aí, que bom que vocês gostaram aí, então, gente, então já peguei aqui pra gente fazer essa nossa conversa toda quinta-feira às 9 horas. Agora eu quero saber a sua história. Me mande aí a história, o que você quer, de repente, uma opinião nossa, né, aqui de relacionamentos, pra tentar te ajudar aí do outro lado, ok? Um grande beijo. Vou encerrando,
beijo,
viu, galera?
Boa noite.
Tchau, tchau. Boa noite. Vamos encerrando por aqui. Encerrando agora.